Bate Bola Campina. Apresentação, Bruno Rafael.
Aquele abraço e um ótimo dia para você que se liga no Bate Bola Campina. Terça-feira, 14 de novembro de 2023. Estamos chegando. E hoje é aniversário do ex-goleiro Bosco, ex-Sport, Fortaleza, também São Paulo. Aniversário também de dois campeões mundiais, o francês Samuel Umtiti, campeão em 2018 com a França, zagueiro, inclusive, que completa 30 anos, né? Tá jogando no Lille lá do seu país. E outro campeão mundial é o Luiz Carlos Bombonato Goulart. Você conhece esse cara? Campeão do mundo pela seleção em 2022, seleção brasileira. Campeão brasileiro e artilheiro pelo Vasco, campeão da Copa do Brasil e artilheiro pelo Corinthians, campeão da Libertadores e artilheiro pelo São Paulo, enfim, são apenas alguns títulos do currículo desse cara que também jogou no Palmeiras, Flamengo, Botafogo, cria do Guarani. Eu tô falando do Luizão, como era bom de bola, como marcava gol o Luizão, né? Inclusive, foi quem fez os gols do Brasil na vitória contra a Venezuela, vitória que levou o Brasil para a Copa de 2002, né? Lembrando que a seleção estava correndo o risco de jogar uma repescagem, classificou direto graças a essa vitória do Brasil em cima da Venezuela. Lembro que o Ronaldo estava lesionado, o Felipão teve problemas com o Romário, e aí foi Luizão de titular, o cara marcou 3 e o Brasil garantiu a classificação. Grande Luizão, completa hoje 48 anos. Para fechar, hoje também é aniversário do Independente Medellín, né? Clube colombiano que está completando 110 anos de história. E daqui a pouco, né, o mercadão segue agitado na Paraíba. Galo contrata, né? Inclusive um dos destaques do Campeonato Paraibano desse ano, né, 2023, do ano passado, que eu digo da temporada passada. E também mais um lateral direito para o elenco do técnico William de Matias. Já são 19 nomes confirmados pelo Alvinegro. E em uma semana de festa e de um marco histórico, né, para a curta história dessa equipe, que é o Serra Branca, Serra Branca também começou a anunciar os jogadores. Daqui a pouco a gente detalha também todo o projeto do Carcará. Belo também anunciou o novo contratado, viu? E o Campinense segue na busca pelos primeiros nomes. É, daqui a pouquinho tem muita informação do nosso futebol paraibano, principalmente no que se refere ao mercado da bola. E você, hein? Participa aí com a gente. Manda sua mensagem no nosso WhatsApp, que é o 98119-9700. É, participa, manda tua opinião, manda o teu comentário, porque o Bate Bola Campina tá só começando e a gente vai direto para os destaques do dia.
Destaques do dia.
Destaques do dia hoje estão misturados, né? Uma salada de informações e de debate, porque todo mundo sabe, né? O Campeonato Brasileiro deu uma pausa por conta da data FIFA. Teremos jogos no final de semana, né? Jogos atrasados, mas mais pra frente a gente comenta, né, sobre esse assunto. Mas o Campeonato Brasileiro da Série B não parou, não, viu? Hoje teremos 2 jogos. Guarani e Criciúma às 19 horas no Brinco de Ouro da Princesa. Inclusive o Criciúma está no G4, né, o terceiro colocado, e busca ali chegar ainda mais próximo do acesso. Lembrando que após esses 2 jogos restam apenas mais 2. Só que o Guarani também tem chances, viu, pessoal? O Guarani tem 56 pontos. O primeiro dentro do grupo de classificação é o Juventude com 60, então o Guarani também pode chegar ali próximo, chegando aos 59 pontos. Da mesma forma, o Juventude, que encara hoje o ABC às 21h30 no Frasqueirão. Lembrando que o ABC já foi rebaixado, é o lanterna da competição, não vence, tem mais de mês. E o Juventude deve também tirar proveito. O Juventude tem 60 pontos, assim como o Criciúma podem ficar ainda mais próximos desse acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Lembrando que Vitória já garantiu seu acesso com 69 pontos, deve confirmar o título em breve. Aí vem Atlético Goianiense 61, Criciúma e Juventude com 60. As duas equipes jogam hoje e podem aí ficar ainda mais perto da Série A do ano que vem. Para não dizer que a gente não falou de Série A do Campeonato Brasileiro, né? Dois clubes anunciaram técnicos para esse restante de temporada. Na verdade, dois anunciaram técnicos e um anunciou uma demissão. O Goiás demitiu o Armando Evangelista. Goiás, que está lutando diretamente para não cair, demitiu o técnico, o time do Goiás. Já o Cruzeiro e o Botafogo anunciaram contratações de treinadores para a reta final. Cruzeiro anunciou hoje o Paulo Autuori, treinador que tem muita experiência. Ultimamente não estava nem trabalhando como técnico, estava atuando mais na parte de bastidores. E aí o Autuori assume a Raposa, assume o Cruzeiro, com a missão de livrar a equipe de mais um rebaixamento, né? Lembrando que o Cruzeiro passou 2 anos seguidos na Série B, voltou ano passado, mas está na zona do rebaixamento. Só que o Cruzeiro tem uma vantagem, né? Ele tem 2 jogos a menos do que os seus principais rivais. Inclusive, um deles já acontece no próximo sábado, contra o Fortaleza no Castelão. Então, o Cruzeiro tem grandes chances de se livrar do rebaixamento, mas precisa jogar, precisa vencer. E o Autuori chega aí como uma das salvações para o Cruzeiro, que hoje tem o Ronaldo como dono, né? Inclusive, muita gente fala que é um fracasso o Ronaldo no comando do Cruzeiro. Eu não acho não, pessoal, porque Ronaldo nunca prometeu Cruzeiro em Libertadores, não prometeu título, prometeu organizar a casa, né? E a bagunça no Cruzeiro era muito grande. Tá organizando, né? Vendendo jogador, pagando uma conta ali, outra aqui. Já fez a equipe lucrar bastante, mas o torcedor, lógico, olha só para a parte desportiva nesse momento. E óbvio que a parte desportiva também influencia muito, né? Na parte administrativa, mais um rebaixamento para o Cruzeiro seria algo trágico também para as finanças do clube, mas tá aí tentando o Cruzeiro se reerguer com a contratação do renomado Paulo Autuori, campeão mundial com São Paulo em 2005, viu? E o outro foi o Botafogo, né? O Botafogo já havia anunciado, né, a contratação do seu novo comandado, Thiago Nunes, técnico que fez um bom trabalho aqui no Brasil, no Atlético Paranaense, conquistou inclusive a Copa do Brasil, não teve muito sucesso no Corinthians, né? Uma equipe de mais bagagem, peso de uma camisa gigantesca, e recentemente estava trabalhando no futebol peruano. Thiago Nunes chega para comandar o Botafogo a partir de amanhã, vai ter um trabalho, vai ter um tempo para trabalhar, já que o Botafogo só entra em campo de amanhã a 8, né, para jogar aquele jogo atrasado contra o Fortaleza, e para tentar organizar a casa e principalmente resolver a parte mental dos seus jogadores, né? Botafogo, depois que abriu aí uma sequência de jogos sem vencer, com derrotas, inclusive Cuiabá perdeu, Palmeiras tomou virada, perdeu o clássico pro Vasco, tomou virada pro Grêmio, agora conseguiu um empate contra o Bragantino, que poderia até ser um bom resultado se a sequência não fosse tão negativa. Então, há mais de um mês que o Botafogo não vence, e chega o Thiago Nunes aí para comandar a equipe nessa reta final. Chances de título são reais. Lembrando que o Botafogo é o único que só depende dele. Tem um jogo a menos. Vencendo esse jogo, ultrapassa o Palmeiras, que hoje é o líder do campeonato. E aí vai depender apenas de si para conquistar esse título, né? E a chegada de um técnico para tentar motivar o grupo. Inclusive, um detalhe, né? Thiago Nunes É um técnico que também é muito conhecido pelo seu trabalho nas equipes, principalmente na parte defensiva, né? E o Botafogo também está precisando muito disso, está tomando muito gol besta, muito gol bobo, muito gol ali no fim do jogo, e o Thiago Nunes chega com essa missão. Inclusive ontem eu vi alguns jornalistas, principalmente da imprensa do Rio, criticando muito esses números, né? Essas porcentagens de chances de título, né? E eles comentavam justamente como é que o Palmeiras tem mais chance que o Botafogo se o Botafogo tem um jogo a menos. Como é que o Grêmio tem mais chances que o Flamengo se o Flamengo tem um jogo a menos. É porque, pessoal, a matemática ela não imagina o que o time pode ganhar lá na frente. Claro que se o Botafogo vencer o Fortaleza, o Flamengo vencer o Bragantino, a conta já será outra, né? São as contas de hoje. E hoje o Palmeiras está na frente do Botafogo e o Grêmio está na frente do Flamengo. A gente não pode projetar, não pode fazer com que os pontos que uma equipe possa ser que ganhe valam mais do que pontos que as equipes já ganharam, né? O Palmeiras já tem 2 pontos na frente do Botafogo, o Grêmio já tem pontos na frente do Flamengo. Então, tem que entender isso também, né? A matemática, ela é exata. Ela não pode trabalhar com o que pode acontecer, principalmente tratando de futebol, onde tudo pode acontecer. Rapaz, você viu o Brasil hoje no Mundial Sub-17, 9-0 contra a seleção de Nova Caledônia. Eu confesso, pessoal, que nunca ouvi falar na Nova Caledônia, um país da Oceania que conseguiu a classificação para o Mundial Sub-17, estreou contra a Inglaterra no último sábado, tomou de 10-0, agora estreia contra o Brasil, agora joga contra o Brasil e toma de 9-0. Nenhum ponto conquistado, 2 derrotas, 19 gols sofridos. Vai entrar para a história, viu, a Nova Caledônia. Brasil, que havia estreado também no último sábado e perdeu para o Irã, inclusive de virada por 3-2, agora se recupera, seleção brasileira, vence e está ali com chances, né? Já que o Irã perdeu para a Inglaterra. Então, a Inglaterra liderando o grupo com 6 pontos, Brasil tem 3, Irã tem 3, só que o detalhe, né? O Irã agora vai jogar contra a Nova Caledônia, vai provavelmente golear também, vai vencer e vai a 6 pontos. Então o Brasil terá que vencer também a Inglaterra se quiser chegar na próxima fase. Só que o detalhe, né? No Mundial Sub-17 é diferente da Copa do Mundo tradicional, né? Os melhores terceiros colocados também vão para uma fase de tipo um playoff, né? Tipo uma fase preliminar. Então, com Nova Caledônia, a gente pode garantir que todo mundo está classificado, né? Para a próxima fase, principalmente num grupo como o do Brasil, onde os 4 melhores irão se classificar e o Brasil provavelmente, ou o Brasil ou o Irã, vai conseguir essa classificação porque meteu muito gol, mas muito gol mesmo, na tal da Nova Caledônia. E a seleção brasileira principal, hein, pessoal? Se apresentou ontem na Granja Comari. Rapaz, bacana, né, ver a Granja Comari, que é o berço, né, a casa da seleção brasileira. É, infelizmente, por conta de logística, muitas vezes os jogadores nem passam por lá, né? Se apresenta direto no hotel, já vai pro campo de treino, já joga. Dessa vez não, o Brasil, como só entra em campo na quinta e deve viajar só amanhã, ontem os jogadores ficaram lá na Granja Comari, treinaram, parte física, hoje já devem fazer um trabalho com bola no campo, amanhã também, e aí sim viajar para a Colômbia para encarar a Colômbia na próxima quinta às 9 horas. Detalhe que o GE colocou uma espécie de enquete de pesquisa para você escalar sua seleção ideal. Entre os nomes convocados pelo Fernando Diniz, por exemplo, goleiro Alisson, Bento e Lucas Perry. Eu colocaria o Alisson, né? Pela experiência, acho que o Ederson hoje é o melhor, mas como o Ederson não foi, acho que daria Alisson. Lateral direito. O Brasil só levou 3 laterais, né? O Carlos Augusto, o Emerson Royal e o Renan Lodi. Eu iria de Renan Lodi. E na esquerda com o Emerson Royal. De zagueiros, eu iria de Marquinhos e Gabriel Magalhães, do Arsenal. Aí no meio-campo eu iria com três jogadores, o André do Fluminense, o Bruno Guimarães do Newcastle e com o Rodrigo, fazendo a função ali de camisa 10, Rodrigo do Real Madrid. E aí o ataque é onde está todo mundo quebrando a cabeça, é onde todo mundo está palpitando, o debate é bom, porque Vini Júnior é titular absoluto, na minha opinião. Gabriel Jesus, apesar de estar vindo de lesão, também eu colocaria o Gabriel Jesus como referência. E o outro nome, hein? Tem Martinelli que tá bem, o Paulinho do Atlético tá bem. E tem o Endrick, que está entre os mais escalados para defender a seleção brasileira. Isso pelo menos no gosto popular, né? No gosto do torcedor. Então, vamos ver qual será a opção do Diniz. Como o Diniz é um cara bem corajoso, eu acredito que o Endrick vai jogar. Eu acho que não vai sair de primeiro, mas ele deve entrar no decorrer do jogo, principalmente contra a Colômbia. O jogo contra a Argentina é um outro nível de dificuldade, mas eu acho que ele vai dar oportunidade sim para o Endrick, viu? E é bacana, né? Eu sou palmeirense, todo mundo sabe, torço muito pelo Endrick, até por ser um jogador do Palmeiras, mas é impressionante como a gente observa em comentários de torcedores de outras equipes a esperança, a torcida pelo Endrick, né? Então, o menino vai se tornando um ídolo já do futebol nacional e a gente espera que vire sim esse craque que ele foi nas categorias de base, esse jogador importante que está sendo para o Palmeiras, futuramente no Real Madrid e na seleção brasileira, até porque o Hexa, ano que vem, a próxima Copa, né? Já vão ser 24 anos sem conquista do Brasil em Copa do Mundo, né? A exemplo do que aconteceu em 94, né? Entre 70 e 94. Então a gente pode amargar, mais aumentar esse jejum ou quebrar na casa dos 24 anos. E o Endrick, se for tudo bem até lá, será um dos nomes dessa seleção ao lado do Vini, ao lado do Martinelli, do Rodrigo. Jogadores que eu até comento, né? Eu acho que a próxima geração da seleção brasileira ela terá muito futuro, porque está acontecendo uma passagem de bastão. A gente vê Marquinhos, a gente vê Neymar, a gente vê Casimiro, jogadores mais experientes, passando o bastão para os mais jovens. Infelizmente, a geração do Neymar, ela não teve essa transição, né? O Neymar já teve que assumir a responsabilidade na sua primeira Copa do Mundo, foi em 2014, né? Infelizmente, jogadores como Kaká, que poderia estar naquela Copa, conviveu muito com lesão. Adriano e Ronaldinho Gaúcho, que dava para estar naquela Copa, eu estou falando pela idade. Bem dizer, abandonaram o futebol, o Robinho também. Então, o Neymar teve que carregar o piano muito só em 2014, deu no que deu, né? Agora não. Acho que essa nova geração está conseguindo dividir a responsabilidade com os outros, e quinta-feira tem Brasil nas eliminatórias da Copa. Agora 11h22, primeiro intervalo, na sequência, futebol paraibano e, claro, a sua participação. 11h25, de volta aqui com o nosso Bate-Bola Campina, ó, tem participação da galera, vamos embora. Vamos bater papo com os nossos ouvintes. Heriberto Bezerra, bom dia, Bruno, tô na escuta. Bruno, ótima terça-feira para toda a equipe, bom feriado para você e a equipe. Valeu, Heriberto. Ó, amanhã não teremos programação da CBN por conta do feriado da Proclamação da República, só que teremos os boletins normais, né? Inclusive, eu estou de plantão amanhã à tarde. Então, fica ligado para ficar bem informado. Se tiver notícia do esporte, a gente vai dar um jeito de informar também, mas todas as informações da Paraíba a gente traz amanhã aqui na CBN, no nosso plantão. Mas programação nem tem CBN Campina, nem tem Bate-Bola Campina. Mas quinta-feira a gente tá de volta, inclusive com novidades, viu? Daqui a pouco eu informo. Assis Tavares também tá participando e tá mandando. O mais querido tá contratando, Bruno. Olha ele aí. Mandou aqui o zagueiro Rafael Castro. Eu acho que o zagueiro Rafael Castro a gente já falou, viu, Assis? Acho que saiu semana passada, né? Inclusive, a gente comentou que deve ser um dos nomes que venha, né, a ser titular, um jogador que passou por futebol do Sul, do Sudeste, já jogou no Santa Cruz também. Mas daqui a pouco a gente comenta mais sobre o Galo, porque o 13 tá aí já com cerca de 19 jogadores. Daqui a pouco a gente fala. E ele ainda diz aqui, esperamos que em campo ele seja bom tal como o currículo, se referindo justamente ao zagueiro Rafael Castro, contratado pelo Galo. Renato Monteiro está participando, está dizendo que amanhã tem pessoal do Racha Big Brother, vão entrar em campo, diz que é um amistoso. Revanche, viu? Entre o Racha Big Brother e o Del Valle, da cidade de Sumé. O primeiro jogo, o Racha Big Brother venceu por 3-2. Em Sumé, viu? Na casa do time lá do Del Valle. E amanhã tem a revanche lá na Arena Salgadão. Valeu, professor. Obrigado aí. Boa sorte à galera do Racha Big Brother. Ivan Oliveira, olha aí, a vitória hoje é vitória hoje Série A. Quando se faz com profissionalismo e quando se tem uma boa administração, não tem o que dar errado, que sirva de exemplo para os times de Campina. O Ivan Oliveira do Centenário, a Vitória que também jogou Série C recentemente, agora está com acesso garantido para a Série A do Campeonato Brasileiro e provavelmente com título. Tem mais participações por aqui, daqui a pouco a gente traz, porque agora a gente atualiza o Botafogo.
Botafogo!
Depois de 5 dias, o Botafogo voltou a anunciar reforços para a temporada 2024. Agora foi a vez de apresentar um volante, Rodrigo Oliveira, de 29 anos, que estava no Brusque e que disputou a Série C do Campeonato Brasileiro este ano. O jogador é o 13º nome confirmado no plantel do Belo para o ano que vem. Além do Brusque, Rodrigo Oliveira passou por outros clubes de destaque no cenário nacional, a exemplo do Atlético Goianiense, Sport Recife, Goiás, Juventude e Paraná. O volante chegou a integrar o elenco do Palmeiras, que foi campeão do Campeonato Brasileiro em 2016. No entanto, ele não entrou em campo pelo Alviverde, entrou em campo pelo menos em apenas uma oportunidade. Eu não lembro, sinceramente, do Rodrigo Oliveira defendendo o Verdão. Esse ano, pelo Brusque, ele jogou 15 partidas, 8 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Então, bons números e um bom currículo para um jogador experiente, de 29 anos, que chega para reforçar o Botafogo. Belo que terá não só o Campeonato Paraibano e não só a Série C, mas tem já compromisso pela pré-Copa do Nordeste, né? O Botafogo tentando jogar a Copa do Nordeste do ano que vem, tem esse compromisso pela pré-Copa, lembrando que são 2 mata-matas, jogos únicos. O Botafogo inclusive vai jogar em casa o primeiro, e aí reforçando, né? São 13 nomes já anunciados para o elenco 2024. Detalhe que o Botafogo, né, sempre tem ido ao mercado, traz bons nomes, pelo menos de currículo, né? E jogadores de experiência, mas jogadores que não estão tanto no radar do futebol paraibano, né? Já é uma política do clube de algum tempo, inclusive nos treinadores. O atual técnico do Botafogo, o GE até saiu nas ruas de João Pessoa perguntando se o torcedor do Belo conhecia. Nunca vi esse homem na vida, nunca vi. É o técnico do Botafogo, mas em alguns momentos tem dado certo, né, no Botafogo, e entra em campo esse ano com a pressão de já 4 anos sem conquistar o paraibano. 11:31, repórter CBN, já a gente volta. Onze horas e 35 minutos, de volta aqui com o Bate-Bola Campina, e tem a participação da galera. Jorge Araújo está dizendo, pontos corridos é uma maravilha, descobre quem tem o bom guardado, como diria o genial João Gonçalves. Ele está dizendo, vai dar meu Verdão com as bênçãos do divino Ademir, está falando aqui, inclusive se referindo ao grande Ademir da Guia. Valeu, Jorge, obrigado. Inclusive, ó, eu estou com um levantamento aqui bacana, que é sobre as equipes que em determinado momento lideraram o campeonato por muitas rodadas e em algum momento perderam a liderança. Isso significa que elas vão perder o título? Vamos lá, em 2003, que o campeão foi o Cruzeiro, né, a primeira edição de pontos corridos, o Cruzeiro liderou o campeonato da 8ª à 15ª e depois da 7ª a 26ª rodada. Em algum momento ele perdeu, mas foi o campeão. 2004, o Santos da mesma forma. Liderou por bastante tempo, perdeu, mas foi o campeão. 2005, o Corinthians também liderou muito, teve um momento que perdeu, mas foi o campeão. Aí em 2007 a história muda. O Botafogo liderou, mas não foi o campeão, liderou muito, perdeu a liderança, mas não foi o campeão, liderou por 10 rodadas. Em 2008, Grêmio e Flamengo lideraram por bastante tempo, mas também não foram campeão, terminou com São Paulo, foi o campeão, né? 7 e 8. Em 2009, aqui não tem 2006, porque o São Paulo foi campeão praticamente de ponta a ponta do campeonato. Em 2009, o Palmeiras liderou por 13 rodadas, perdeu a liderança e não foi o campeão. Em 2010, o Fluminense liderou por 11 rodadas, perdeu, mas foi o campeão. O Corinthians, em 2011, liderou por 17 rodadas, perdeu e foi o campeão. Em 2012, o Atlético Mineiro liderou por 15 rodadas, perdeu e não foi o campeão. O campeão foi o Cruzeiro, inclusive seu rival. Aí em 13 e 14 o Cruzeiro praticamente ganhou de ponta a ponta. Em 15 o Corinthians praticamente ganhou de ponta a ponta. Aí o Palmeiras liderou em 16 por 8 rodadas, perdeu, depois reassumiu e foi o campeão. Em 17, Corinthians foi campeão também praticamente de ponta a ponta. Em 18, o Flamengo liderou por 10 rodadas, depois perdeu e não foi o campeão. 19, da mesma forma, foi o contrário. O Palmeiras que liderou muito, perdeu e o Flamengo que foi campeão. Em 20, o São Paulo liderou por 8 rodadas, perdeu e não foi o campeão. O campeão foi o Flamengo. E agora o Botafogo liderou por 31 rodadas, perdeu e a gente não sabe ainda o que vai acontecer. Só uma informação aqui a título do Campeonato Brasileiro, já que o Jorge Araújo tocou no assunto. Cláudio Nascimento, bom dia pra você, essa equipe top, comandada por Bruno Rafael, que voltou das férias, e papai ainda melhor. Valeu, Cláudio Nascimento, tamo junto. Ele diz, esse é o melhor programa esportivo da Paraíba, tem debates, entrevistas, reportagens especiais e críticas, vocês são sensacionais. Por falar em debate, né, debate até agora eu não tava debatendo não, que eu tava só. Mas o Gabriel Abdon chegou por aqui. Gabriel, bom dia.
Gabriel Abdon.
Bom dia, Bruno. Bom dia, amigo ouvinte, torcedor ligado na CBN. Já perdi uma boa parte, mas vim aqui para a segunda metade do programa, né?
Simbora. E agora o assunto é o 13.
13!
Muito bem. O 13 ontem anunciou mais duas contratações. Uma delas, a do lateral direito Bruno Ferreira, jogador que tem bastante experiência pelo seu currículo, 29 anos, passagem inclusive pelo Vasco da Gama, onde foi campeão carioca em 16, mas entre os clubes que ele defendeu, né, em outras equipes, como por exemplo Portuguesa, enfim, Bruno Ferreira, mais uma contratação do Galo. Ontem, assim que terminou o Bate-Bola Campino, o 13 anunciou também o meia Riquelme, que jogou pela equipe do São Paulo Cristal, Campeonato Paraibano desse ano, e para mim foi um dos destaques. Não foi a revelação do campeonato, porque o rapaz lá do Alex Oliveira do CSP foi muito bem também, inclusive um dos artilheiros. Mas o Riquelme jogou muito, eu coloquei ele na minha seleção. Eu coloquei ao lado do Daniel Costa, do meu campo, eu formei com Daniel Costa, do Souza, Edmundo do 13 e Amada do 13 e o Riquelme do São Paulo Cristal. Só que na contagem geral dos votos, a seleção do GF ficou no 4-3-3 com 3 atacantes, eu só tinha escalado 2. Mas o Riquelme foi para mim um dos destaques. É um jogador que não vai ser o camisa 10 do 13. Não cabe essa camisa nele porque pesa bastante, ainda é um jovem, mas é um cara que vai ajudar bastante, até para jogar ao lado de um camisa 10 ali, como um jogador que tente prender mais a bola, não seja aquele cara que vai ligar diretamente os meias, os volantes com os atacantes, ou um cara para segundo tempo. Tô começando a gostar, Gabriel, desse elenco do 13, e A gente pode dizer também que o 13 até agora é o mais adiantado, né?
Não, o 13 está muito adiantado. Hoje o 13 já deve romper a marca dos 20 nomes anunciados. Acho que vai fechar o dia com 21 nomes anunciados pro elenco, além do próprio William de Matia, né? Que é uma outra peça do time, é importante também. E o 13 segue fazendo um trabalho que há um tempo eu venho elogiando aqui, que é catar esses jogadores que estavam nos times paraibanos nesse campeonato estadual, né, no último. E o Riquelme realmente é um ótimo nome, jogador jovem, que fez uma boa campanha no São Paulo Cristal. O São Paulo Cristal fez uma boa campanha no Campeonato Paraibano, foi até a semifinal, caindo justamente para o 13, mas dando sufoco para o 13 na semifinal. Inclusive, queria muito ver alguma movimentação do São Paulo Cristal, que até agora a gente não viu nada. Mas o Riquelme é um jogador jovem, chega agora para um time, não desmerecendo o São Paulo Cristal, tá, gente? Mas chega agora para um time bem maior, a nível estadual e a nível nacional também, né? Se a gente for colocar no cenário nacional, o 13 é muito mais conhecido do que o São Paulo Cristal. Então ele tem tudo para demonstrar um bom trabalho. Eu espero que ele consiga repetir o desempenho dele desse ano. Até porque ele vai estar junto de um elenco mais, talvez mais estrelado, mais encorpado. Sim, sim. Que vai ter uma continuidade de calendário, né? Que eu acho que esse é o ponto principal do 13 na temporada. Então, e o time vai começando a tomar forma, né? Já tem dois goleiros anunciados, eu imagino que o Igor Rayan vá ser o goleiro titular, mas já tem um goleiro ali no banco, já tem jogadores anunciados em todas as posições, né? Nas duas laterais, pra zaga, pro meio de campo, volante, centroavante, jogadores de ponta.
Recapitulando esse elenco do 13, são dois goleiros, Igor Rayan e o Andrade. Como você disse, o Igor deve pintar como titular, mas o Andrade, pelo currículo, é um cara que vai brigar também pela posição, sim, né? Sim. Laterais direitos, Guilherme Luceni e agora o Bruno Ferreira. Aí eu acho que teremos uma briga direta por posição, porque na lateral esquerda tem o Simon e o Igor, mas o Simon é um jogador que vem da base.
Sim, acho que esses meninos que vêm da base todos
estão mais para compor o elenco, né? Aí, zagueiros, Paulo Júnior, Rafael Castro e o Luiz Fernando. O Paulo e o Paulo é da base também.
Paulo, né? É da base.
Rafael Castro e Luiz Fernando já ali, quem sabe uma dupla se o campeonato começasse hoje. Os volantes, tem o Roberto Edmundo, que para mim vão ser titular, mas já tem também o Pedro Júnior, Gabriel e o Juninho. Meia até agora só tem o Riquelme. Vitão, Lucas Mineiro, Adailson e Jonatas no ataque também com jogadores da base. Então, eu contei aqui 19 já. Então, a partir de agora, a tendência é que o 13 comece a divulgar uns nomes mais experientes e uns nomes que venham animar também o torcedor. Um cara que está faltando é o Cereja também do meio campo. Cereja, sim, sim. Que já confirmou que tem acerto com o 13. É outro bom meio campista. E eu não gosto de projetar campeão, nem quem vai ser vice, nem quem vai arrumar alguma coisa. Até porque a gente ainda está em novembro. O campeonato só começa em janeiro e só termina em abril. Mas assim, o 13, ele tá fazendo tudo certinho.
O 13 tá fazendo tudo certo e...
Claro que futebol não tem ajuste, tem que ser justo. No futebol não é justo.
Não.
Mas o 13 tá fazendo tudo certinho, inclusive nos mínimos detalhes. O gramado do PV já tá pronto para começar a pré-temporada, coisa que em anos anteriores o 13 teve que ficar saindo do PV e indo para outras cidades, né?
Pois é, o 13 vai fazendo tudo certo e a gente já começa a ver um planejamento bem melhor do que foi o planejamento para a temporada 2023. Porque a temporada 2023 para o 13 era uma temporada de tiro curto, de bala de prata, né?
Tudo ou nada.
Exatamente. Tinha o Campeonato Paraibano e é isso. É contrato de 3, 4 meses e quando terminar o Paraibano, tchau e benção. Dessa vez não. Dessa vez é um elenco que tem que ser pensado para um ano todo. Porque não adianta você fazer um planejamento pro Paraibano, tendo outras competições, você faz um planejamento pro Paraibano, dá errado, aí você tem que reformular o time, trazer outro técnico, e às vezes você muda de técnico ainda dentro do estadual, e aí o time já chega balançado para disputar uma Série D, para disputar uma Copa do Nordeste, e isso acaba atrapalhando tudo. O 13, a gente vê que eles estão fazendo um planejamento para um ano todo, para um 2024 completo, tanto que deve já nos próximos minutos anunciar o 20º jogador, porque o 13 está anunciando geralmente ao meio-dia. Geralmente tá saindo entre meio-dia e 18 horas.
Vai acabar o bate-bola e eles...
É, ele só espera a gente desligar o microfone. Aí sai o nome de um jogador. Mas tá muito bom. Pelo menos no papel tá aquela coisa muito bonita. Assim, pode ser que, como você falou, o futebol não é justo. Pode ser que um time que nas pressas monte ali o seu elenco, já no apagar das luzes no 45 do segundo tempo, e acabe sendo campeão. Pode acontecer, mas que o 13 faz a melhor preparação até agora, faz.
Inclusive o Francisco Diá, ele ontem, né, na última sexta, quando ele falou ontem aqui na CBN, mas na última sexta à tarde, ele falou das dificuldades do Campinense. Inclusive hoje, pessoal, a gente tá falando aqui sobre o Campinense, mas não tem notícias concretas do Campinense, porque o Campinense tá no mercado, né, tá nos contatos ainda, não tem nada definido ainda para as bandas do Alto da Bela Vista com relação à parte de campo, né, política, graças a Deus, tá tudo resolvido. Mas o Diá citou que a concorrência ia ser difícil e tinha equipes que tinham começado o planejamento desde junho. E uma das equipes que ele não citou, mas a gente sabe, é o 13. Esse que começou em junho, já com o anúncio do William de Matias, com a busca por nomes, foi o 13 e Barra Serra Branca também, né?
Tanto que o Lenin falou que daqueles jogadores que eles perderam, né, que não conseguiram fazer pré-contrato, alguns deles foram perdidos para o 13. Então, para você ver que a disputa, os olhos dos times da Paraíba estão indo para o mesmo perfil de jogador. E vai de quem tem o melhor a oferecer. No caso, na época, o 13 podia oferecer um pré-contrato, o Campinense não podia. E, de qualquer forma, o 13 tem todo um calendário. Se o jogador chegou no 13 agora, vai fazer pré-temporada, ele pode ficar até, sei lá, até agosto, setembro, jogando num time só, sem fazer aquele... sem pular de galho em galho, como alguns jogadores aqui do Nordeste precisam fazer, porque o time joga só o estadual. Aí depois pega um time que vai disputar a segunda divisão. Aí sai e pega um time que vai disputar a Série D do Brasileirão. Às vezes ele passa por 3, 4 times no mesmo ano. E o 13 está oferecendo para os jogadores uma oportunidade de ficar um ano inteiro no mesmo clube. Porque se o 13 fizer uma boa campanha, ou pelo menos garantir calendário para 2025, o jogador ali pode... acabou o calendário, acabou a temporada, ótimo. O 13 já pode renovar com aquele jogador, como o Souza fez, por exemplo. Então, é uma oportunidade muito boa, o 13 oferece condições muito boas. E aquela coisa, vamos esperar pela prática, vamos esperar pela bola dentro de campo para ver se vai ser tudo isso mesmo que o 13 está prometendo. Mas que o 13 está prometendo muita coisa, tá, falta entregar, mas que promete muito, promete.
Só recapitulando, Igor Rayan e Andrade são os goleiros, dois laterais direitos, Guilherme Luciano e Bruno Ferreira, desses os dois contratados, né? Laterais esquerdos, Simon e Igor. O Simon vem da base. Os três laterais, Paulo Júnior, Rafael Castro e Luiz Fernando. Cinco volantes, Roberto, Edmundo, Pedro Júnior, Gabriel e Juninho. Riquelme como único meio até aqui. Lembrando que o Cereja também está acertado com 13, deve ser mais um. Vitão, Lucas Mineiro, Adailson e Jonathan, ou seja, 19 nomes, podendo termos 20 já com o Cereja, se a gente for contar. Hoje deve sair mais. E eu acho que da base, todo mundo que era da base, que iria compor o profissional, já foi anunciado.
Foram cinco.
Cinco, né? Acho que a partir de agora o 13 deve começar mesmo, porque desses 19, muitos também foram renovações, outros todo mundo já sabia.
É aquilo que a gente falou, né? Depois do Vitão, não foram anunciados mais nenhum jogador, não foi anunciado mais nenhum jogador, né, repatriado, né?
E eu ainda espero o Yamaha.
Eu também espero.
Vai ser o último ali. A cereja do bolo.
É, a cereja não vai ser o cereja, né?
Não vai ser
o
Yamada. 11h50, último intervalo, já a gente volta.
Bate Bola Campina.
Horas e 51 minutos, tem a participação aqui da galera. Simbora aqui, Tião da Mata tá participando. Bom dia, Bruno e ouvintes. Audiência aqui na Conceição. Aí ele tá falando, Erli, João Barbante e Diego. Valeu, obrigado pela audiência. José Luciano também tá participando e hoje ele manda só bom dia. Jesus abençoe. Amém. Igual, viu, Luciano. Renato também tá participando conosco. A Laodiceia também mandou bom dia. Obrigado pela audiência. Adeildo está dizendo: bom dia, Bruno. Riquelme vai arrebentar no Galo. Não só ele, mas o elenco todo. Tô gostando da montagem. É o torcedor do 13 aqui, animado pro ano que vem. Jô Paiva também participa e diz: bom dia, Bruno. Por que a seleção brasileira, ou o técnico Diniz, não chama o Hulk do Atlético Mineiro? Chama o Gabriel Jesus, que não faz um gol ninguém sabe há quanto tempo. Não, aí eu discordo, cara. O Gabriel Jesus hoje tá brigando pela artilharia da Champions.
E tá, o Hulk
tá
é...
tá marcando gol.
O Hulk pode estar tendo uma boa passagem, mas se chamarem ele, vão lembrar da Copa 2014.
Não.
Porque o torcedor é assim. O torcedor é assim. Ele fala, ah, por que que não chama o Hulk? Aí quando chama, fala, chamou o Hulk pra quê?
E não é nem
toda
isso.
Toda vez é isso.
O Paulinho tá jogando muito mais e foi chamado. Então o torcedor do Atlético não tem que estar tá achando ruim, não. A não ser que levasse os dois, mas eu acho que os dois não caberia.
Eu acho também que a idade pesa também, sabe? É um elenco muito jovem esse que o Diniz convocou.
Aí ele tá dizendo, a seleção brasileira tem que ser seleção estrangeira. Aqui no Brasil tem muitos jogadores que estão bem melhor que os estrangeiros. Aí ele tá mandando aqui um abraço para os amigos de Campina Grande, Fernando 13 anos e Tarcísio 13 anos, lá no bairro do Zé Pinheiro. Ele tá dizendo que lá em Lucena, o amigo Joca Bandeira, também 13 anos, não perde o programa. Valeu, meu amigo Jô Paiva, que também manda aqui alô para Raposeiro também. Luiz Raposeiro. Em Santa Rita, é a galera ouvindo em Santa Rita, em Lucena, aqui em Campina. É a audiência fechada do Bate-Bola Campina. Outra mensagem aqui, só para fechar. O Albert está mandando aqui. O Campinense vai ser campeão para o ano do Paraibano. Rapaz, eu tô com essa teoria, viu? Porque quando a gente... A história do Campinense é cheia disso. Quando a gente vê muita dificuldade, a cor preta e vermelha... Ela pesa no fim, viu?
Em compensação, às vezes que parece que tá muito fácil, o Campinense vai
também
e não entrega nada.
Não entrega nada, mas quando tem muita dificuldade, a história do Campinense é repleta de coisas assim, né? Vamos observar. 11h54, assunto agora é o Serra Branca.
Serra Branca!
Inclusive, viu, pessoal, quinta-feira, amanhã não teremos programação, como eu já destaquei, quinta-feira teremos aqui uma entrevista ao vivo nos estúdios, já com o Marcelo Toscano, novo atacante do Serra Branca, e também com o presidente, né, o Alexandre, que vai falar o Marcelo sobre a sua chegada aqui em Campina Grande, né, na equipe do Serra Branca, e o presidente vai falar sobre a inauguração do centro de treinamento do Serra, que será na próxima sexta à tarde. Acredito que não está com 100% das obras concluídas, porque o projeto é bem audacioso e grande, mas assim, a parte de alojamento e de campo, refeitório, está tudo pronto para receber o elenco já para 2024. E ontem o Serra Branca anunciou dois jogadores bem experientes, o Marcelo Toscano, de 38 anos, que a gente vai receber aqui na próxima quinta-feira, o atacante, e também o meia Anderson Paraíba, esse bem conhecido do nosso futebol, passou por Campinense, Botafogo, CSP, enfim... Marcelo Toscano também bem conhecido, né? Jogou em grandes equipes, né? Figueirense, Paysandu, Cuiabá, Mirassol, jogou Série A pelo América Mineiro.
Tava no time, no elenco do América, que pegou pra Libertadores, inclusive.
Ah, é, pois é. E
ele tem uma comemoração, Bruno, que é bem, bem característica dele, que é fazer um T, assim, com
as mãos, né?
Será que ele vai fazer muito T aqui pela Paraíba?
Inclusive, apesar de ter 38 anos, os números dele pela Portuguesa do Rio em 2023 são muito bons. 40 jogos, 18 vitórias e 17 gols marcados. Então, bons números do atacante, novo atacante do Serra Branca. Serra Branca que deve usar muita gente da base e, por isso, começa a contratar uns caras com mais bagagem, com mais experiência para mesclar, né, Gabriel?
É, e eu acho que a tendência do Serra Branca vai ser esse perfil de jogador. Não tantos com a idade que o...
38,
o Marcelo, né? Mas vamos entender que o Marcelo, ele é centroavante. Ele... Aquela função de centroavante é esperar o último passe, né? A gente vê. Soares mesmo, ele tem...
37,
né? E é só esperar o último passe.
O Magno Alves jogava até um dia desse, nem se joga ainda.
O centroavante é capaz que jogue, viu?
E marca muito gol.
O centroavante ele só precisa daquele último toque. Mas eu acho que o perfil dos jogadores que vão ser trazidos pro Serra Branca é mais ou menos esse. Jogadores conhecidos. Acho que não vai ser nenhum desconhecido. Tirando os meninos que vão subir da base, claro. Mas eu acredito que não vão ser tantos também não, viu, Bruno? Porque o Ranieri não vai poder desfalcar tanto o sub-20 que vai disputar a Copinha. Ele já vai tirar alguns jogadores, mas a Copinha não tem como inscrever novos jogadores. Quem está inscrito já está inscrito, Sim. Só dá para tirar. Então não tem como desfalcar muito a base do Serra Branca. O Serra Branca que só disputou o Sub-20, né? O Sub-17, por exemplo, eles não disputaram. Mas a tendência é essa, a linha dos anúncios do Serra Branca. Devem ser esse, o Serra Branca que vai fazendo uma preparação que até agora é meio que às escuras, né? Porque os nomes começaram a sair só agora. Mas da estrutura que tem o centro de treinamento, tem tudo para ser uma das equipes mais preparadas, se não a equipe mais bem preparada em condição física para a disputa do Paraibano do ano que vem. Ô Bruno, são 11h58, eu acho que eu já posso, já é quase meio-dia, eu acho que eu já posso adiantar. O Brunão, o Pedrão de 23 anos, que estava no Decisão de Pernambuco, ele é volante, ele é o novo contratado do 13, o 20º nome do elenco do 13 pro ano que vem.
Então pronto, mais um contratado do Galo, Pedrão, aí agora é com o ouvinte no Google buscar referência, no mais um volante. Então...
formado na base do Sport, ele foi campeão pernambucano sub-20 pelo Sport, inclusive.
Mais um contratação do
13. Aliás, falei bobagem, ele não é volante, ele é zagueiro. Ah, ele é zagueiro,
então...
zagueiro.
Quarto zagueiro, então, contratado pelo 13. Já foram 5 volantes, inclusive. Quarto zagueiro do 13. Com esse nome, Pedrão, a gente espera que seja um zagueirão também. Ó, só pra informar, o Magno Alves não joga mais não, viu, pessoal? Parou em 2021 com 45 anos.
Como jogando... assim foi em 2021,
né? Calcaia. Gabriel, brigadão, viu? Até amanhã não.
Graças a Deus, não.
Amanhã eu tô aqui, mas sem bate-bola Campina até quinta.
Ah, mas eu não tem nem bate-bola e também não tem eu que eu não tô por aqui amanhã, não. Valeu, Bruno, até quinta-feira.
Agradecer também sua audiência. Bom feriado para todos. Quinta-feira estaremos de volta. Vem aí o repórter CBN, na sequência CBN Brasil. O programa de hoje teve os comentários de Gabriel Abdon, na técnica Antônio José.
Apresentação, Bruno Rafael.
Comigo, 11h59, meio-dia, chegou o repórter. A gente volta quinta, inclusive quinta tem seleção brasileira. Quero ver esse time do Diniz, depois de ser campeão da Liberta. Quero ver como é que o time do Diniz vem para jogar contra a Colômbia. Meio-dia, tchau, tchau, pessoal. Futebol!